Clave. O futuro soa muito bem.
Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, eu sou doula, sou educadora perinatal. E aqui no Dar à Luz você vai aprender bastante sobre maternidade, gravidez, parto, pós-parto, de uma forma bem descomplicada, bem simples. Eu procuro trazer os assuntos de uma maneira bem próxima, com uma linguagem acessível para que você possa aprender bastante. No episódio de hoje eu vou trazer alguns pontos, mais especificamente 7 pontos que, como doula, eu gostaria que você soubesse. Pelo menos tenho acompanhado mulheres há alguns anos e, de forma recorrente, percebo que elas incidem em alguns questionamentos e angústias. Eu quero falar sobre esses pontos e também trazer soluções práticas para cada um deles. Então, fique aqui comigo. Muito obrigada a você que está aqui e mais uma quarta-feira acompanhando um episódio novo, bem fresquinho. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Depois de uma leve pausa, voltamos na semana passada com episódios novos. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, depois que você ouvir esse aqui, você volta lá e confere. A gente falou sobre indução de parto. Quando a gente chega em 40 semanas e o bebê ainda não nasceu, o que a gente faz? O que acontece? Então, um episódio muito bacana. Foi junto com a Natália Ronchi. A Nath, ela é obstetriz do Acaiá, Parteiras Urbanas. E ficou um episódio muito legal. Mas hoje, quero trazer aqui para vocês, sem mais delongas, alguns pontos que nem sempre as mulheres sabem, mas elas se deparam com algumas situações delicadas quando elas engravidam. E aí elas se sentem inseguras para tomar algumas decisões. Como doula, o meu papel e o papel, na verdade, de todas as doulas, entre outros muitos papéis, é informar a mulher para que ela passe por todo esse período de gravidez, parto, pós-parto, de uma forma mais leve. A gente gosta muito de estudar, fazer os encontros de preparação para o parto. Claro que a gente também fala um pouco sobre gravidez, pós-parto, mas o nosso foco é preparar essa mulher para a experiência do parto. Só que existem algumas coisas que, ou melhor, alguns questionamentos, algumas angústias, algumas dúvidas, algumas situações, acho que essa seria a melhor palavra, algumas situações que a mulher passa e alguns pensamentos que ela também tem e que nem sempre ela sabe lidar. Então, eu vou trazer aqui 7 desses pensamentos, questionamentos, angústias, situações, tá bom? São 7. E vou conversar com vocês sobre cada um deles e vou trazer algumas soluções também. Então, número 1, que eu como doula gostaria que você soubesse, é que a DPP, ou seja, a data provável do parto, não é a data exata do parto e nem a data limite do parto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se você não sabe o que é DPP, é a sigla para data provável do parto. E essa data definida quando a gestação completa 40 semanas. A partir de 40 semanas, ou melhor, na data, né? Nesse dia de 40 semanas é que se diz que é a sua DPP. Essa data, ela é bem no meio do termo, ou seja, termo é quando o bebê sai da prematuridade, com 37 semanas. Então, a partir de 37 semanas, esse bebê está a termo e a mulher está no termo, né, a gente diz. Então, isso vai de 37 até 42 semanas. No Brasil, uma gestação de baixo risco, acompanhada com profissionais, o bebê pode entrar em trabalho de parto espontaneamente, a mulher pode entrar em trabalho de parto espontaneamente até 42 semanas. Claro que com acompanhamento e dependendo da condição da gestação, isso pode acontecer. Mas o ponto é que entre 37 e 42 semanas os bebês vão nascer. O meio disso, 40 semanas, é essa data provável do parto. Existe até um gráfico que mostra que a maioria dos bebês, 60% dos bebês, vão nascer entre 39 e 41 semanas. Alguns antes disso, de 39, alguns depois de 41. Porém, DPP, então, não é uma data exata. A gente não pode dizer, com 40 semanas, pronto. Se passar disso, não pode mais. E por que a gente gosta de falar sobre isso? Porque é importante que as mulheres internalizem, assim que engravidam, ou até mesmo antes de engravidar, se você não está grávida e está ouvindo, que é bem comum, quando está chegando próximo da DPP, a mulher cria uma alta expectativa em relação ao final da gestação. Então, se ela está com 39, 40, ela acha esse bebê vai nascer. E às vezes pode levar ainda alguns dias, às vezes mais de uma semana. E vai estar tudo bem. Mãe e bebê monitorados, está tudo bem. Então, está tudo certo. É importante a mulher pensar sobre isso. Muitas começam a criar expectativas e a maioria das mulheres, quando sabem definem, né, ali a DPP, ou seja, pela data da última menstruação, em geral, essa DPP ela é definida ali no primeiro ultrassom. Quando a mulher tem a DPP definida, ela já pensa assim, mas eu acho que vai nascer antes da DPP. A gente já tem, eu quero trazer que isso para você que isso não é um defeito, não é um problema. Mas é que a gente já tem essa expectativa do bebê nascer antes da DPP por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa condição, da nossa pressa, tá bom? Não é só você, se você não teve, tudo bem, mas se você teve, tudo bem também, se você teve essa sensação. O que eu tô dizendo é importante a gente saber que 40 semanas não é data limite. E você sabendo disso pra você, é importante também que você saiba disso em relação a alguns profissionais, porque alguns, infelizmente, não aguardam mais do que 40 semanas. Então, com 40 semanas começa um processo de indução e outros com 40 semanas já marcam a data da cesárea. Então, não é um profissional que tá trabalhando com a... Eu diria que evidências atualizadas da obstetrícia, tá bem? Então, pense sobre isso e saiba disso. Número 2, segunda coisa que eu, como doula, gostaria que você soubesse é que o parto não é como os filmes mostram. Por muito tempo, as mulheres não desejavam um parto normal por causa da referência que se tinha na TV. Os filmes, as novelas mostravam cenas bem desesperadoras, não é verdade? De dor insuportável ou de desespero, que tem que sair correndo, que esse bebê vai nascer muito rápido porque essa bolsa rompeu, estourou e molhou tudo. Então, assim, essa era a referência que a gente tinha na televisão. Hoje, a gente tem acesso a muitas outras fontes de informação. E isso é muito bom, porque nos ajuda a ter outras referências. Se você sabe onde buscar, e se você busca por referências confiáveis, isso é ótimo. Existem alguns documentários que trazem uma nova visão. E também existe hoje, por conta da rede social, um acesso muito grande ao compartilhamento de outras mulheres. Então, aquela cena de uma mulher sozinha, morrendo de dor, sem que ninguém pudesse fazer nada, a gente sabe hoje que existem outros caminhos. Então, a gente sabe da lei do acompanhante, se você não sabe, tá sabendo agora. Uma mulher, ela tem direito de alguém que a acompanhe durante todo o processo, desde ali do primeiro momento inicial da internação até o nascimento do bebê, ou melhor, até a alta dela, né, lá no pós-parto. Então, ela não vai ficar sozinha, ela não deve ficar sozinha e é direito dela não ficar sozinha. Quando a gente fala da dor, também você pode ter pessoas, pode ser esse acompanhante, outros profissionais, como a doula, por exemplo, que vão auxiliar no manejo da dor. Você tem cursos, você tem mentorias, preparações que te levam a aprender o que fazer em cada momento do trabalho de parto, como lidar com a dor no momento do trabalho de parto. Então, é algo muito especial. Se você tem mais interesse sobre isso, você pode me mandar um direct lá pelo Instagram, ou você também pode clicar no link que eu vou deixar depois do episódio, e eu vou deixar ali o link para você, se você quiser saber mais sobre como se preparar para o parto, como manejar, lidar com a dor do parto. Eu tenho cursos, eu tenho também mentorias que eu falo sobre isso e eu posso te ajudar com isso. Mas o ponto é, o parto não é como os filmes mostram. Então, não espere aquilo. Não crie uma expectativa sobre aquilo que você já viu. O parto é muito mais bonito. O parto é muito mais especial. É uma experiência muito mais íntima. É uma experiência muito mais consciente para a mulher, quando ela se prepara, obviamente, do que tudo aquilo que a gente já viu na televisão. Certo? Número 3, terceira coisa que eu, como doula, gostaria que você soubesse. é que você não deve ou não precisa tomar decisões de forma precipitada e sem antes se informar. Isso entra um pouco naquela questão da ansiedade que eu falei também. Existe uma urgência de algumas mulheres em querer resolver tudo de uma vez. Porque ela pensa assim, se eu já resolver qual vai ser o hospital, qual vai ser a equipe, qual a parte que eu quero e tal, eu já fico livre para pensar em outras coisas da gravidez, outras coisas do bebê. E, sabe, por mais que eu entenda esse desejo, né, de ir trazendo ali desfechos para cada ponto que você colocou, para você dar os checks ali naquela lista que você deseja, e eu entendo isso porque eu também sou essa pessoa das listas e dos checks e enfim. Isso é muito legal, mas é muito importante você ponderar diante de cada decisão. Pense que você está decidindo um momento muito importante, que é o momento do nascimento do seu filho. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Se existe mais de uma opção hospitalar, né? Mais de uma opção de hospital, visite, ligue, pelo menos converse com a enfermagem da maternidade, busque referências, não opte assim impulsivamente, entende? Por exemplo, escolhas sobre intervenções no parto, quando você for fazer o plano de parto. Pense em cada ponto, não é só uma lista para você falar, eu quero, isso eu não quero, isso eu não gostaria, isso aqui eu quero. Não, calma, pensa, se imagine naquele lugar. Converse com a pessoa que vai acompanhar você também, por mais que o plano de parto é um documento seu, com as suas preferências, é importante você alinhar com a pessoa que vai te acompanhar, com o acompanhante do parto, seja ele seu marido, às vezes é sua mãe, às vezes é uma irmã, uma prima, uma tia, uma amiga, quem quer que seja. Você alinhe com essa pessoa, converse com os profissionais que vão te acompanhar. Tire suas dúvidas sobre as intervenções, não faça algo impulsivamente. Quando você for escolher os profissionais, se de repente não for pelo plantão de algum hospital, mas você vai contratar profissionais, você também precisa conhecê-los na medida do possível. Eu sei, gente, às vezes você fala assim, mas para marcar com vários médicos, às vezes eu vou precisar pagar muitas consultas, eu entendo tudo isso. Mas pelo menos busque referências, né, de outras pessoas, como é que aquele profissional atendeu, como foi, quais são os protocolos. Busque informações. Meu ponto é, não faça as coisas impulsivamente. Eu liguei para esse médico, aí não tinha consulta, daí eu liguei já no outro que já tinha, então já vou fechar com aquele. Eu entendo a angústia, eu entendo a ansiedade, mas eu também entendo que quando a gente opta por qualquer que seja, não tô falando só dos profissionais, tô falando do hospital, tô falando do seu plano de parto, quando você opta impulsivamente, muitas vezes você não está pensando de fato, com razão, com clareza, sobre as suas preferências. Então, busque informações e aí você tome a decisão. Número 4. Você não precisa ter medo e nem vergonha de perguntar. O que eu gostaria que você soubesse é que o momento de tirar dúvidas é antes do parto, tá bom? Lá no parto, pouca coisa a gente vai conseguir conversar, em especial pela sua condição ali de parturiente, de mulher em trabalho de parto, entregue e tal. E também, claro que a gente também tem que pensar, ali na hora, quanto mais segura, né, você estiver, mais entregue, melhor. Então, o momento de fazer perguntas, eu diria que é agora, é antes do parto, com os profissionais. Então, pergunte, leve as suas dúvidas para as suas consultas, pergunte para o seu obstetra, para a sua obstetra, pergunte para as enfermeiras, para as obstetrizes, pergunte para a doula. Nada é simples demais, nada é óbvio demais, nenhuma dúvida boba demais, né? Como a gente diz, não, nada disso. É muito importante você perguntar e não ter medo de perguntar. Não leve suas dúvidas com você embora. Às vezes você vai para uma consulta, não esclarece, você acaba perdendo a oportunidade de ter aquela dúvida respondida. E aí depois você vai seguir insegura com o que você está sentindo, insegura com o que você está pensando. Ou seja, perguntar é muito importante para você se informar. Quando você pergunta, você recebe a informação. E aí, quando você tem informação, você se sente mais segura. E quanto mais segura, no momento do parto, melhor. Número 5, a quinta coisa que eu, como doula, gostaria que você soubesse é que você pode mudar de obstetra a hora que você desejar, se você desejar. Por mais óbvia que pareça essa informação, muitas mulheres, mesmo sabendo que o obstetra que está acompanhando a gravidez delas não vai oferecer a assistência que ela deseja, em geral eu estou falando assim em relação ao parto mesmo, essa mulher continua com o profissional mesmo tendo outras opções. Vou explicar um pouco sobre isso na minha percepção. Algumas é por um certo comodismo no sentido, entenda, sem julgamentos, tá bom? Mas por um certo comodismo no sentido de que, poxa, se eu for procurar outro profissional agora pode dar trabalho, eu não tenho muito tempo, ou eu já tô numa certa semana aqui da gestação que eu não vou conseguir dar conta de cuidar disso agora, enfim, talvez seja por isso. E outras que eu percebo é por causa de uma sensação de lealdade àquele profissional que já te acompanha talvez há algum tempo. Algumas meninas, mulheres, né, falam assim, ah, desde menina, quando, sei lá, da minha primeira menstruação, eu acompanho com essa ginecologista e agora eu tô grávida. Só que às vezes essa ginecologista que acompanhou essa mulher, né, ali desde menina e tudo mais, não é uma ginecologista, uma obstetra que atende dentro da assistência que ela deseja, que vai oferecer a assistência que ela deseja, mas por uma sensação de lealdade. É como se eu escolher um outro profissional para acompanhar o meu parto agora, é como se fosse uma traição. E por mais que eu compreenda a raiz, a origem dessa sensação, eu compreenda, eu acho que lealdade é um ponto muito importante, entenda que não é falta de lealdade se você optar por alguém que você sabe, ou que você imagina, né, que você espera, que vai te oferecer a assistência que você deseja. Assim, algumas mulheres seguem com um médico mesmo sabendo, ou uma médica, mesmo sabendo que esse profissional não vai oferecer o parto que ela deseja. E eu fico me questionando como que eu posso ajudar essa mulher a entender que ela pode trocar de profissional. E é por isso que eu tô trazendo isso aqui para você agora. Eu já acompanhei várias grávidas que em algum momento da gestação mudaram o profissional porque entenderam que aquele médico da família, que aquele médico às vezes que fez o parto da mãe dela, o nascimento dela, né, não vai oferecer aquilo que ela tá buscando. Então o que eu quero deixar a mensagem aqui para você em relação a esse ponto específico é que o seu parto é único e o nascimento do seu bebê é único. Se você sente que quem tá te acompanhando não vai te oferecer o que você deseja, procure, pesquise por outros enquanto há tempo, porque é um direito seu você mudar o momento que você desejar, se você desejar, sem problemas, sem problema algum. Faça isso por você e faça isso pelo seu bebê também. Número 6, sexto ponto aqui, é que nenhum parto é como o outro. Algumas mulheres que já tiveram um primeiro bebê, ou mais que um, criam expectativas na gravidez atual, baseadas naquilo que viveu na gravidez ou nas gravidezes e partos passados. Então, por mais que seu corpo seja o mesmo, é um outro momento agora, com outro bebê aí dentro, é uma outra gravidez. E aí algumas expectativas, como o tempo gestacional que o bebê nasceu, o meu primeiro filho, sei lá, nasceu com 38 semanas, o outro 38 e alguns dias. Ah, então esse assim também, antes das 39 vai nascer. Eu entendo o raciocínio, mas não é um raciocínio correto, porque é um outro bebê e o seu corpo está em outro momento de vida. Então, não crie expectativas nesse sentido, porque nenhum parto é como o outro. O tempo do parto, meu primeiro parto foi, sei lá, muito longo, então eu já imagino que esse será, ou o contrário, foi um parto muito rápido, então esse também vai ser, coisas do tipo, tá bom? Eu conheço já mulheres que estão no quarto bebê, e cada bebê foi o quarto filho, né? Já não é nem mais bebê. Mas cada filho, cada gestação foi diferente. Um tempo gestacional diferente. Modelos de parto diferente. E assim por diante. Então, nenhum parto é como o outro. Eu não tô dizendo que vai ser melhor ou pior. Não é isso. Eu estou dizendo que será diferente. Porque é um bebê diferente. Seu corpo tá em outro momento de vida. Você está em outro momento de vida. Tá bem? E por último, Número 7, como doula, eu gostaria que você soubesse que é muito importante você se preparar não somente para o plano A, seu plano principal, mas se prepare para o plano B, para o plano C, para o plano D. Como que é isso, né? Tenho que fazer planos? Tem. Tenho que fazer plano de parto? Com certeza. Tenho que estudar, me informar, ter preferências? Tem. Isso tudo é muito importante. Mas, tem um grande mas aí. Sabendo que o parto nem sempre é como você planeja, você precisa deixar um espaço aberto para o imprevisível. Então, coisas, por exemplo, que às vezes você não imagina que pode acontecer. Um processo de indução. Vai que você não entra em trabalho de parto naturalmente e precisa de uma indução. Você precisa preparar a sua mente, entender sobre essa possibilidade. Aí você vai ter que ver, então, como é que são os processos de indução, quanto tempo pode levar, o que eu devo esperar de cada um deles. Inclusive, o episódio anterior fala sobre isso, tá? Especificamente sobre isso. Intervenções. Ah, não, eu não quero analgesia de jeito nenhum, tá bom? Eu não quero, não, sei lá, tô dando um exemplo. Só que, não sei, e se na hora você estiver tão desestabilizada com a dor, eu digo, e que uma analgesia venha num bom momento pra te ajudar a aliviar a dor e seguir com o trabalho de parto. Então, o que eu tô trazendo é assim, tenho que ter um plano? Eu tenho. Eu tenho que imaginar o que eu quero? Claro. Só que entendendo que o parto, ao mesmo tempo que ele é planejado, ele é imprevisível. E eu gosto muito de dizer isso, porque por mais que pareçam duas coisas muito, muito opostas, é assim que acontece. Você precisa fazer a sua parte, mas você precisa deixar um espaço aberto para de fato, aquilo que vai acontecer ali na hora. Então, tenha um plano A? Tenha. Mas você também tem que ter outros planos, ou estar, pelo menos, aberta para outras possibilidades. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio, que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. E eu quero te pedir que compartilhe esse episódio com as suas amigas, clicando na setinha para encaminhar. Se você ainda não segue o nosso podcast, comece a seguir agora mesmo, Dar à Luz. Ative as notificações para você sempre ficar sabendo quando o episódio novo for ao ar. Se você quiser acompanhar um pouco mais da minha vida, do meu trabalho, me siga no Instagram, juliana.resende_. Um super beijo e até a próxima semana.
Clave. O futuro soa muito bem.